Reabrindo nossos trabalhos, a palavra está com a vereadora Zulma Ancinello, eleita presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana para 2019. Então, ela está com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público no plenário, secretários, executivo aqui, representados nossos secretários, aos amigos da live. É um momento único, de grande emoção para mim e também de grande responsabilidade. Não que nós não tenhamos, temos sim. Quero agradecer primeiramente aos amigos vereadores, vereadoras, que nesse momento tiveram uma total confiança e acreditaram em mim, que eu possa, sim, dar continuidade ao trabalho maravilhoso que já vem sendo desempenhado desde 2017 pelo vereador Fernando Tarragô e atualmente pelo vereador Irani Fernandes. E estou muito emocionada, pessoal. Obrigada mais uma vez. E que Deus nos ilumine, que Deus nos capacite. E acredito que 2019 será um grande ano para nós, de vitórias, de conquistas, e juntamente com o executivo, nós faremos uma Uruguaiana feliz, alegre e sorridente. Obrigada a todos, e a nossa posse será o dia 2 de janeiro de 2019, às 19 horas, e estão todos convidados. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Parabéns mais uma vez. Vamos entrar na hora do dia, vamos pedir à nossa secretária que faça a leitura dos dois requerimentos que fazem parte da hora do dia.
Requerimento 165 de 2018, do vereador Carlos Delgado. Intensificar fiscalizações no cumprimento da Lei Municipal número 4.961, de 25 de setembro de 2018, que altera e acrescenta disposições à Lei Municipal número 2.906, de 1999, alterada pela Lei Municipal número 3.484, de 2005.
Requerimento. Essas leis se referem à fiscalização que o Executivo tem que manter sobre os bancos, sobre as agências bancárias, sobre a atividade financeira e bancária do nosso município. Nós estamos tendo dificuldades muito grandes, final de ano. Final de ano é sempre mais complicado pelo número de pessoas que passam a utilizar a rede bancária. E esse é o assunto desse requerimento. E a palavra está à disposição do vereador Carlos Delgado, se queira se manifestar. Mas esse é o assunto que nós estaremos votando. Então está solicitando que através das ações fiscalizadoras da Prefeitura Municipal, inclusive do PROCON, que faz parte da estrutura da nossa Prefeitura, que faça essa fiscalização e cobre dos bancos a agilidade no atendimento. Segundo requerimento, por favor.
Requerimento 166 de 2018, vereador Fernando Tarragô, que solicita a manutenção e recuperação dos brinquedos e demais mobiliários da pracinha que está junto ao posto de saúde do bairro Cidade Alegria.
Com a palavra a vereadora Zulma Ancinello para comentar os requerimentos.
Só um comentário rápido sobre o requerimento do vereador Carlos Delgado, que nós somos autores da emenda dos 20 minutos nos bancos, e só para comunicar a nossa comunidade que estivemos no Banco Banrisul, né, fiscalizando como vereadora, conversamos com o gerente, e a próxima semana estaremos fazendo visita em algumas agências bancárias para que venha se cumprir, né, essa lei municipal que não está sendo cumprida em nosso município. Obrigada a todos.
Algum vereador tem o requerimento verbal que queira fazer? Então, os nossos requerimentos, que não há mais desejo de ser comentado, discutido, eles estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Serão encaminhados ao Executivo. Agora entramos no período de discussão e votações únicas. São quatro projetos de lei complementar que serão discutidos e votados pelos vereadores. Vamos colocar em pauta o projeto de lei complementar número 5 de 2018. Altera e inclui dispositivo da lei 1993-98, que é o Código de Obras. Solicito à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei complementar número 5 de 2018.
Comissão Especial, Resolução número 25 de 2018. Projeto de lei complementar número 5 de 2018, protocolo sobre o número 780 de 2018. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Rafael da Silva Alves. Assunto, altera e inclui dispositivo da lei de número 1993/1988, Código de Obras do Município, conforme menciona. Relatório. Chegou para a apreciação desta comissão especial o projeto de lei complementar de número 5 de 2018 do Poder Executivo, que propõe alteração e inclusão de dispositivos no Código de Obras do Município, lei número 1993/1988, a conversão de valores expressos em URPM, unidade já extinta desde 2000, para a unidade de referência municipal, URM, e inclui penalidade aos responsáveis técnicos pelos descumprimentos das obrigatoriedades de licenças de obras. Também prevê a diminuição da área de ocupação para tapumes. Primeiramente, foi aberto o prazo para que as entidades da sociedade civil organizada pudessem sugerir as emendas que julgassem necessárias à tramitação desta matéria. Em 17 de dezembro de 2018, a pedido de representantes de arquitetos e engenheiros que labutam em nossa cidade, foi realizada uma reunião de trabalho que contou com a presença de representantes do Poder Executivo, CREA, OAB, Sindicato dos Contabilistas, e nesta oportunidade ficou claro que a categoria não concorda com as alterações e sanções previstas para os profissionais envolvidos, engenheiros e arquitetos, efetivados os trâmites necessários ao correto processo legislativo, conclui-se que a matéria em análise não obedece os parâmetros legais e constitucionais vigentes, eis que cria responsabilidade a uma categoria regulamentada por lei, criando sanções que impedem o exercício da profissão pelo período de um ano, o que, no nosso entendimento, extrapola ao que se refere à competência do município para dispor sobre os assuntos de seu peculiar interesse. Além disso, destaca-se o aumento excessivo das multas previstas no projeto de lei. Precisamos criar mecanismo para incentivar o trabalho e a geração de rendas, não estabelecer procedimentos administrativos que criem empecilhos para essas práticas. Diante do exposto, concluímos pela viabilidade técnica jurídica do presente projeto de lei complementar, sendo parecer contrário à sua aprovação. Sala das Comissões, em 19 de dezembro de 2018, relator vereador Rafael da Silva Alves, de acordo com o parecer contrário, todos os membros da comissão. Comissão Especial, Resolução número 25 de 2018. Justificativa de voto. O vereador Mano Gás, que subscreve, vem justificar o seu voto em relação ao projeto de lei complementar número 5 de 2018 do Poder Executivo, que propõe alteração e inclusão de dispositivos no Código de Obras do Município, lei número 1993/1988, pelos seguintes motivos. além do alegado pelo relator quanto a penalidades aos responsáveis técnicos e ao aumento dos valores das multas previstas, entendemos que há a conversão de valores expressos em UPRM, unidade já extinta desde 2000, para a unidade de referência municipal URM. Também prevê a diminuição da área de ocupação para tapumes e a inclusão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quanto à sanção que proíbe o exercício da profissão pelo prazo de um ano, entendemos que uma emenda na comissão resolveria a situação e assim seria resguardados os demais pontos do projeto de lei, que é meritório, uma vez que visa adequar questões que foram afastadas ao longo do tempo. Diante do exposto, no voto contrário ao parecer exarado pelo relator, sala das comissões, em 19 de dezembro de 2018, vereador Mano Gás, bancada do PSDB, e vereador Carlos Delgado. Comissão Especial, resolução número 25 de 2018, relatório. Chegou para apreciação desta comissão especial o projeto de lei complementar número 5 de 2018 do Poder Executivo, que propõe alteração e inclusão de dispositivo no Código de Obras do Município, Lei 1993 e 1988, visando adequações em questões que foram afastadas com o passar do tempo. A conversão de valores expressos em UPRM, unidade já extinta desde 2000, para unidade de referência municipal URM, inclui penalidades aos responsáveis técnicos pelo descumprimento das obrigatoriedades de licenças de obras, também prevê a diminuição da área de ocupação para tapumes como condição de promover melhor trafegabilidade da população no passeio público, evitando desta forma o risco de acidentes. Primeiramente, foi dada ampla divulgação da matéria e aberto prazo para que as entidades da sociedade civil organizada pudessem sugerir as emendas que julgassem necessárias à tramitação dessa matéria. No dia 28 de novembro de 2018, essa comissão especial realizou audiência pública, considerando que a Constituição Federal, o Estatuto das Cidades e a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul prevêem a gestão democrática como instrumento de política urbana e, para tanto, estabelecem a necessidade de realização de audiência pública para que os mais variados segmentos da comunidade possam participar do processo legislativo que envolve a tramitação dos projetos de lei tendentes a regulamentar o controle e a fiscalização dos espaços edificados e ou seu entorno, garantindo a segurança e a salubridade das edificações. Em 17 de dezembro de 2018, a pedido de representantes de arquitetos e engenheiros que labutam em nossa cidade, foi realizada uma reunião de trabalho em que contou com a presença de representantes do Poder Executivo, CREA, OAB e Sindicato dos Contabilistas. Nessa oportunidade, os representantes das categorias dos engenheiros e arquitetos alegaram que não conheciam o projeto de lei e que não concordavam com as penalidades previstas para os profissionais envolvidos. Após um estudo a miúde da matéria em pauta, verificamos a necessidade de que faça uma correção na redação do artigo 24, desconsiderando constante no final deste parágrafo. Justifica-se essa solicitação tendo em vista que esse termo está solto e em nada colabora para o entendimento e a redação do caput do artigo e seus parágrafos. Efetivados os trâmites necessários ao correto processo legislativo, conclui-se que a matéria em análise obedece aos parâmetros legais e constitucionais vigentes eis que se encontra prevista nas competências que a Constituição Federal confere aos municípios para legislar quanto aos assuntos de interesse local, estando ainda contemplada a matéria na Lei Orgânica Municipal no que se refere à competência do município para dispor sobre os assuntos de seu peculiar interesse no exercício de sua autonomia política e administrativa, visando atender às necessidades específicas do município de Uruguaiana. Além disso, destaca-se o mérito da matéria que visa adequar a legislação vigente aos novos tempos, estabelecendo os procedimentos administrativos e as regras específicas a serem obedecidas no projeto. Licenciamento, execução, uso e manutenção de edificações, sem prejuízo do disposto nas legislações estadual e federal pertinentes, assim como em consonância com a Lei Orgânica Municipal e com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental de Uruguaiana. Diante do exposto, concluímos pela viabilidade técnica jurídica, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 18 de dezembro de 2018, vereador Carlos Delgado, relator, um voto contra do vereador Rafael e de acordo com os demais membros da comissão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Para nós entendermos o que aconteceu com o projeto, recebeu um parecer desfavorável, foi derrubado esse parecer contrário, foi escolhido um novo relator que passou a ser favorável pela tramitação do documento. E ele, nesse momento, esse projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhores colegas vereadores, senhoras colegas vereadoras, eu inicio primeiramente cumprimentando a vereadora Azul Mancinello, que nesta sessão acaba de ser eleita presidente deste parlamento. Parabéns e que façam um bom trabalho ano que vem. E aos demais colegas também que foram eleitos juntos na mesa diretora. Primeiramente, eu lembro aos colegas vereadores que na última reunião que foi feita nesta casa, o Edi Grafolin, representante do CREA, foi muito incisivo na solicitação de retirada do projeto. Eu não vi em nenhum momento, percebi que estivessem perdidos e que não conhecessem o projeto. Também, ouvindo agora o relator, o último relator do projeto, na qual ele se refere a mérito. Mérito é importante, sem dúvida, mas mérito sem seguir o ordenamento jurídico não pode ser, ao meu ver, aceito por uma casa legislativa. Bom, vamos ao projeto. Dentre várias alterações que o projeto faz, eu vou citar uma que justifica o meu parecer, e sei que as pessoas hoje estão acompanhando nas redes sociais pela importância dessa votação, dessas votações e pelo mau tempo que se faz ali fora. Eu vou fazer uma comparação, vereadores e vereadoras. Se nós aqui aprovaríamos uma lei, um projeto de lei, que oferecesse sanção a um profissional da área da saúde, como um dentista ou como um médico, que tem o seu trabalho regido por um conselho regional e um conselho nacional. Não é competência do município estipular uma sanção, principalmente como esta que está no artigo 39, de 12 meses sem que ele possa trabalhar no nosso município. Isso está totalmente errado. E esta casa, ao meu ver, não pode, de maneira nenhuma, aprovar este projeto hoje. Este projeto, na minha opinião, esta casa, e até peço aos colegas vereadores que revisem as suas posições. Peço ao relator, vereador Carlos Delgado, que revise a sua posição, porque não há prejuízo ao município se esse projeto for derrubado e for proposto no próximo período legislativo. Não há prejuízo nenhum. Aliás, pelo contrário, há um mérito muito grande por parte do Executivo Municipal de não cometer esse equívoco. Os senhores imaginem se esta casa pudesse aprovar uma sanção aos advogados, vereador Carlos. Se um advogado agiu de forma equivocada com um cliente, como vários agem, que a gente sabe, as pessoas erram. Aí nós vamos fazer uma lei aqui para tirar o alvará de funcionamento do escritório de advocacia de dois colegas seus, Carlos Delgado, que cometeram um equívoco em um processo ou cometeram um equívoco moral em relação ao cliente. Ao meu ver, nós erramos quando votamos favoráveis a esse projeto. Então, eu faço um pedido encarecido e peço a atenção dos senhores secretários, Valdir, que está aqui neste plenário, secretário da Fazenda, peço também ao secretário de Governo, Paulo Fossari, ao secretário de Administração, que possam ser sensíveis a essa constatação que não só o vereador Rafael faz, em seu parecer primeiro, que foi derrubado nesta casa por todos os colegas, membros da comissão, mas pelas categorias que são atingidas aqui de engenheiros e arquitetos. Um momento importante no desenvolvimento desse município é a construção civil. Eu acho que nós, aprovando esta lei, vamos contra o progresso. Vamos contra o que está acontecendo de desenvolvimento. Então é nesse sentido que eu encerro, pedindo aos colegas, até ao líder do governo, que possa fazer uma reunião de bancada com o partido, com o governo, e caso seja, visualizem como sensível a essa solicitação, retirem o projeto e proponham agora, o ano que vem, daqui a poucos dias. Eu agradeço a atenção de todos os colegas e de quem nos acompanha. Obrigado.
Usou da palavra o vereador Rafael Alves, como relator, primeiro relator, 5 minutos. Segunda, a palavra agora está com o vereador Carlos Delgado, 5 minutos.
Senhor relator, presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, eu vou tranquilizar os colegas para fazer uma votação tranquila, porque o que o vereador Rafael nos traz hoje é o total desconhecimento dele com o Código de Obras. Uma vez que o relator, o vereador Rafael, ainda não colocou no seu relatório que houve uma audiência pública pela comissão, onde naquela audiência pública a vereadora Zuma leu exaustivamente todos os artigos, a atualização do Código de Obras. Contamos com a presença do Poder Executivo, de alguns engenheiros e arquitetos que estavam presentes naquele momento. O Paulo estava aqui presente, até inclusive na audiência pública. E o vereador, agora o senhor vai ter que trocar o seu voto, vereador, porque o senhor disse que se embasou no seu parecer nessa punição aos profissionais. Eu vou lembrar que o artigo 39 está no Código de Obras desde 1988, onde diz: pelo não cumprimento do disposto neste código, além das penalidades previstas pela legislação federal pertinente, os profissionais registrados na prefeitura ficam sujeitos à suspensão da matrícula na prefeitura no prazo determinado pelo seu órgão competente, sendo a infração notificada ao CREA. Ou seja, é apenas uma atualização do código, não está se inventando nada. Então não adianta a gente jogar para a torcida ou querer fazer terrorismo em cima de projetos se a gente não conhece. A gente tem que buscar informações, tem que participar das reuniões, tem que participar das audiências públicas e tem que se inteirar. Se o senhor se embasou no seu parecer em cima desse artigo, eu estou lhe dizendo e dizendo para os demais colegas que nós não estamos aprovando isso, que isso já está aprovado desde 88 no Código de Obras do município. Então, às vezes as pessoas se apegam no que dá mais mídia. Só que nós estamos apenas regulamentando para ficar melhor apenas a fiscalização e atualização do nosso código, que além de ser de 88, a última atualização dele foi de 94. Então, de lá para cá, muita coisa mudou e com certeza...
Pode ser de uma parte,
Benito? Sim.
Só para ajudar na discussão, ele está desde 88, mas está errado, vereador Carlos. Hoje nós estamos fazendo uma alteração e o que foi constatado aqui pelos engenheiros é que isso poderia ser alterado e não foi. E está vindo nessa nova reformulação da mesma forma como estava antes. Se o senhor for constatar na fiscalização do município, nunca houve esse tipo de sanção a nenhum profissional dessa área, desde 88 até agora. Então era para retirar Só acrescento, então, na sua fala.
Nesse momento, a gente fez uma reunião segunda-feira, onde tiveram diversas entidades aqui presentes, e as entidades apenas solicitaram a retirada do projeto, que não tiveram tempo hábil para conhecer o projeto. O projeto está tramitando nesta casa há 45 dias. Tivemos audiência pública, tivemos reuniões. Nenhum documento foi levado a esta comissão das entidades, sugerindo alguma emenda supressiva. Foi apenas sugerido a retirada deste projeto. E nós, por entender que nós não estamos criando nada novo e que o código precisa ser atualizado, e não apenas nestes itens que está sendo atualizado, precisa ser muito mais discutido ano que vem também, uma série de novas atualizações. Então é muito tranquilo que eu comunico aos colegas que nós não estamos punindo nenhum profissional. O que está hoje no projeto apenas continua sendo aquilo que estava no projeto de 88. Então podem votar tranquilos que não há nenhuma sanção nesse sentido, uma punição nova aos profissionais.
Continua a discussão. Vereador Fernando Tarragó está com a palavra.
Senhor presidente, senhores colegas, eu sinceramente ainda não estou convencido do projeto. E sempre que eu dou meu voto, eu tenho que ter esse convencimento de que estou votando naquilo que eu achei certo. Então, eu vou acompanhar o raciocínio do vereador Rafael, de que não há prejuízo para que esse projeto seja reapresentado em fevereiro e que a gente possa trabalhar um pouco mais nele. Eu sei que são 45 dias que teve na casa o projeto, mas nós tivemos também nesses 45 dias outros projetos que também tomaram o nosso tempo, né? Sendo que hoje a gente está com 4 projetos para serem aprovados. Então, eu pediria, acho que não vai haver prejuízo em ser apresentado em fevereiro esse projeto novamente, para que a gente possa, durante esse período agora, tratar um pouco mais desse assunto e fazer com que as coisas evoluam de uma maneira mais efetiva, porque o meu convencimento ainda não está totalmente realizado.
Vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, e bom dia a todos aqui. Pois eu também estou com o senhor, doutor Fernando. Eu também não estou convencida. E discutindo profundamente agora, toda vez que a gente discute, a gente vai abrindo a mente e vendo que tem outro viés, e realmente o senhor tem razão. Eu acho que nós poderíamos discutir mais um pouquinho esse projeto, já que não vai influenciar em nada, não vai atrapalhar nem o município, não vai. Eu acho que a gente pode sim discutir mais um pouquinho esse projeto. Obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação. Líder do governo.
Caminhamento do Partido Progressista é favorável ao projeto.
Caminhamento de voto. Algum partido quer encaminhar o voto?
Não, eu, nesse encaminhamento de voto, no caso, eu solicitaria ao líder de bancada, ao governo, para que realmente retirasse esse projeto e voltasse o ano que vem. Veio vários projetos de lei, ao qual a gente sabe da necessidade de alguns, ou de muitos. E eu tinha umas dúvidas, que foi retirada hoje de um projeto número 7, com os secretários, ao qual eu, no caso do projeto 7, mudei minha opinião. E eu vejo assim, senhores, por exemplo, senhores vereadores, que os projetos, às vezes, chegam nessa casa e chegam vários projetos, ao qual a gente faz a audiência pública, de repente tu até te confunde, tu sai com o assunto na cabeça, ali um pouco tu acha que é o mesmo lá no dia de amanhã. E tem muito. São assuntos complexos, são assuntos que realmente, que se bem estudado, e que realmente não tenham dúvidas, vereador, no momento da votação. Eu solicitaria, vereador, esse último dia daqui... Agora está vindo uma extraordinária, na extraordinária...
Esse projeto ainda tem noventena, vereadora. Tem noventena ainda, então não vai entrar em vigência agora.
Sim.
Não, ele tem que obedecer o prazo. Se for discutido ano que vem, tem mais 90 dias após a sua aprovação ainda para entrar em vigor. Então nós vamos perder meio ano ainda. Por isso que eu não vou retirar.
Tá bem. Então, eu vou encaminhar meu voto contrário ao projeto.
Mais algum encaminhamento de votação? Mais algum partido? Então, solicito a nossa secretária que faça a leitura nominal.
Vereador José Fernando Tarragó. Não. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma. Sim. Sim. Vereador Rafael. Não. Vereador Carlos Alberto. Sim. Vereador Carmelo? Não. Vereador Eric, ausente. Vereador Manu Gás, ausente. Vereadora Suzana? Não. Vereador Wilson? Não.
Não alcançando a maioria absoluta, o projeto está rejeitado. Não foi aprovado. Cinco votos não. 3 votos sim. Passamos ao segundo projeto a ser discutido. Projeto de lei complementar número 6. Altera e inclui dispositivo na lei complementar número 12. Solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ou do parecer da comissão.
Comissão Especial. Projeto de lei complementar número 6 de 2018. Relatório. A comissão especial foi criada através de resolução número 23, de 5 de novembro de 2018, para parecer ao projeto de lei complementar número 6 de 2018 do Poder Executivo, protocolo nesta casa sobre o número 781 de 2018, que altera e inclui dispositivos da lei complementar número 12/17. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Registramos que esta comissão realizou diversas reuniões de trabalho com setores da sociedade e com integrantes do Poder Executivo, a fim de promoção ao debate e de esclarecimento à referida proposta. O Poder Executivo encaminhou através de ofício número 041, protocolado sobre o número 914 de 2018, ADM, com emenda retificativa ao texto apresentado e alterações nos anexos. A presente emenda foi apresentada aos setores interessados que defendem o não aumento da carga tributária. Parecer, analisando o presente projeto, verificamos que o mesmo apresenta regramentos estabelecidos na Lei 123/2006 e 157/2016, de lei federal que determina as regras gerais sobre imposto sobre serviços e ISSQN de observância obrigatória aos municípios. A proposta se adequa também a resolução número 94/2011, que versa sobre o Simples Nacional, estabelecendo regras gerais a serem observadas nas demais esferas. Foram apresentadas emendas modificativas pelo Poder Executivo, as quais não contemplam os anseios das categorias atingidas, pois, embora venham a corrigir tabelas e questões formais de erro de digitação e alteração do anexo 1A e 1C, de forma que apresentarem os valores nas faixas em reais e não em URM, como na proposta original. A proposta foi pautada nos valores máximos permitidos, o que vislumbra um aumento excessivo de carga tributária. Entendemos que o Poder Executivo possa fazer nova avaliação com valores praticáveis à realidade econômica do nosso município, sem deixar de cumprir as exigências legais obrigatórias. Assim sendo, o nosso parecer é desfavorável. Sala das Comissões, em 18 de dezembro de 2018, relator vereador Rafael Alves e votos contrários dos vereadores da comissão.
Parecer com os votos contrários, derrubaram o parecer, foi feito um novo parecer, com um novo relator.
Comissão Especial. O presente projeto pretende adequar a legislação municipal à Lei Complementar número 157 de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 31 de 5 de 2017, com modificação no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar número 116 de 31 de 7 de 2003, onde o ente municipal não poderá conceder isenção, exceto em casos excepcionais, de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN. O texto da proposição ainda destaca que todas as alterações na legislação municipal irão ao encontro de regras federais, inclusive com a Resolução número 94 de 2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, que disciplina os contribuintes optantes por esta forma de tributação especial no âmbito dos entes federados. As alterações são pertinentes à fiscalização e ingresso de recursos provenientes do ISSQN e têm por objetivo atender a resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, que instrui os municípios a adequarem suas leis, incluindo os valores a serem recolhidos pelos profissionais que optarem a nova legislação. As modificações também foram decorrentes de solicitações de instituições de classes atingidas pelas mudanças e que tiveram alguma demanda acatadas a partir de estudos de viabilidade das alterações. Assim, no juízo da avaliação, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2018, vereador Carlos Delgado, relator. Voto de acordo, um voto. E contrário, três votos.
Chegamos ao impasse, porque os dois projetos foram, os dois pareceres, os dois relatórios foram derrubados. Nós não temos previsão legal para fazer a votação. Os dois pareceres foram derrubados.
Sim, mas o vereador Fernando votou contra num e contra no outro. Eu acho que esse é o impasse.
O primeiro parecer. Com a palavra, o vereador Fernando Tarragó.
Na verdade, na última reunião que tivemos com a OAB, nessa casa, ficou um pedido desse vereador, através dos vereadores mesmo, porque a OAB não formularia o pedido, de que a prefeitura, a administração pública, viria junto à procuradoria do município a possibilidade de que a alíquota que estava se cobrando, né, de uma minoria, mas aqueles que eram maiores e que pagariam mais, né, no valor mais alto, e que se pudesse baixar essa alíquota, né, e pediram, a administração pública aqui pediu, então, que ia verificar isso. Como não trouxe resposta, eu não tive essa resposta, então eu mudei o meu voto, né, para parecer o contrário. Foi dentro da falta da resposta da administração, né, e que eu, então, mudei meu voto.
Sim, mas o seu voto primeiro foi contrário ao parecer contrário, e posteriormente foi contrário ao parecer favorável. Então, se o senhor mudou depois. Não, é que foi, as duas votações foram ontem, né? É isso que ficou meio estranho.
Vereadora Suzana.
Carlos, eu mudei o meu voto. Foi só um item que eu gostaria que fosse mudado. Aquela lei que tu ainda comentou, que é lá de... Que já estava... Eu estou só te explicando, entende? Era só aquele artigo ali de ser trocado. Eu acho que só retirar, a gente não pode fazer isso, a gente não pode discutir esse artigo.
Bom, não havendo discussão, vamos ter que colocar... Vamos ter que... Vamos interromper
peço,
nossa reunião.
A palavra,
não, antes de discussões paralelas, eu vou interromper essa reunião por 2 minutos para a gente fazer uma coordenação.
Seria só para sugerir, comentar que, na minha ótica, o projeto não pode ser votado, porque ele não tem parecer definido.
Está dentro do prazo regimental? Dentro do prazo eu não posso. Só tivesse esgotado todos os prazos, aí tem a prerrogativa do presidente de colocar ele em votação. O projeto está dentro do prazo. Vamos cumprir o que determina o nosso regimento. Esse projeto vai ser retirado de pauta. Projeto 6, estamos colocando para os vereadores que nós vamos retirar, porque não há o impasse dos dois pareceres serem derrubados, ainda está dentro do prazo. Se não tivesse mais dentro do prazo, nós colocaríamos em votação. Eu não sei se é mais fácil retirar ou ser derrotado no voto, porque a tendência aqui é não ter os 6 votos. Vou colocar em apreciação a retirada do projeto. Quem concordar, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste.
A bancada do Partido Progressista pede a votação.
Está em sugestão para os vereadores a proposta do Progressista, que pede a votação dos vereadores nominalmente para a retirada do projeto. Quem não concorda, por favor, se manifeste. Quem não concorda, por favor, fique de pé.
Presidente, o senhor colocou uma votação.
Para retirada do projeto.
O senhor colocou a primeira votação. Quem se manifesta? Para retirada. Não, quem se manifesta para ele permanecer. Quem não se manifesta para retirada. Um vereador se manifestou.
Já me deram um nó na cabeça. Vamos reformular. Vamos voltar. Passa a borracha. Pois não, vereador Fernando Tarragô, questão de ordem.
A questão é administrativa, não de votação no plenário. O projeto não tem parecer, ele é retirado automaticamente, administrativamente, não por votação. Ele não tá sendo nem votado, nem retirado. Ele volta à comissão.
Eu coloquei a apreciação da... A minha decisão é de retirada. Não vou tomar essa decisão sozinha. Então, eu quero... Os vereadores que votam pela retirada, por exemplo... Vou votar a nova votação.
Eu peço votação
minha.
Nominal, presidente.
Os vereadores que se manifestem, que fiquem em pé, aqueles que querem a retirada e concordo com a retirada do projeto.
Presidente, faz verbal. Verbal é melhor.
Qual é a diferença da gente se manifestar? Qual é a diferença da gente se manifestar aqui levantando o braço do que fazer chamada nominal? Então, por favor, quem está contra, que se manifeste, se levante para a gente fazer a contagem. A retirada. Essa é a minha proposição. 1, 2, 3, 4. Então, a proposta de retirada está aprovada. Vai ser retirada da votação.
4, presidente? Não é que uma hora ele vota, uma hora ele não vota.
Não deu 4-4. Não deu voto 4-4. Não, eu não votei. Não. Qual é a posição do Carmelo? 5 contra 3. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 4-4? Não tem parecer, não vai para a votação. Feito. Não vai para a votação. A questão não é essa. A questão é que nós entramos num impasse onde dois pareceres
Sim, presidente.
Não é questão de ser contra o projeto, é, é contra a forma que vai ser. É irregular, tá irregular, dois
sim, pareceres. Sim, a questão é que nessa casa acontecem coisas inadmissíveis. Segunda-feira eu votei um parecer do projeto do lixo e os demais colegas se recusaram a votar e o parecer não foi votado. E aí não foi votado em votação. E aí agora nós não vamos deixar mais um projeto ser arquivado por falta de parecer, onde os colegas não querem dar um parecer. Não se chega num acordo. Então vamos votar plenário para decidir no voto, é legítimo.
Vamos passar agora ao projeto de lei complementar número 7.
Inclusive, eu fiz um requerimento à presidência de segunda-feira e vou esperar a resposta. Segunda-feira, nas comissões, eu votei o parecer, os demais colegas não votaram, o projeto foi arquivado por causa disso. E eu quero a resposta da presidência.
Na tua comissão, tenho que dizer bem...
Na comissão de serviços.
Projeto de lei complementar número 7. Leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento e sobre a minha relatoria, o projeto de lei número 7 de 2018 do Poder Executivo Municipal, que altera e inclui dispositivos da lei número... da Lei número 2413, de 1993, Código Tributário Municipal, conforme menciona. Da análise do projeto em comento, constata-se que o mesmo visa atualizar artigos do Código Tributário Municipal que estariam defasados com o passar do tempo, possibilitando com maior autonomia ao fisco municipal, incluindo na alteração outros itens que também visam atualizar dispositivos quanto ao imposto de transmissão, tais como ITBI, por meios eletrônicos, dando assim maior agilidade aos contribuintes. Em síntese, estes são os fatos e passo a exarar o meu parecer para apreciação dos nobres pares. De início, ressalta-se que é necessário se faz alguns questionamentos em relação ao projeto, no que se refere às alterações pretendidas nos termos do projeto de lei complementar de número 7 de 2018, ao que indica a análise procedida corporativamente ao texto atual vigente em relação àquele projetado. Está por alterar condições afetas ao cadastro, elementos atinentes ao imposto sobre transmissão de bens imóveis, condições afetas à taxa de fiscalização de obras, condições atinentes à taxa de vistoria e, por fim, disposições afetas à emissão de certidões pela administração tributária. A partir disso, tecem-se considerações pontuais sobre o conteúdo e o texto projetado. A proposição traz inserção nos termos do artigo 4º do Código Tributário do Município, quanto a condições obrigatórias para fins de revisão das informações cadastrais pelo contribuinte. Sendo assim, recomenda-se que reste especificado que o caso trazido nos termos da proposição se aplica para aquele contribuinte que venda o respectivo bem imóvel a terceiro. Por ora, tais exigências não foram observadas, considerando que a cláusula de vigência é de efeitos imediatos a partir da publicação, sem observação da vacatio legis, de 90 dias, como exigido pelo texto constitucional. Ainda a previsão, nos termos do inciso 7, do parágrafo único do artigo 61, caracteriza como benefício tributário, porque reduz o montante integral do tributo nos moldes do artigo 14, parágrafo 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, restando obrigatória a instrução da proposição com impacto financeiro orçamentário, mensurando o montante da receita a ser renunciado e demonstrar a previsão em orçamento ou previsão de medidas de compensação que mantenham as condições de equilíbrio fiscal, consoante exigência do artigo 14, caput e inciso 1 e 2, também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dito isto, entende-se constitucional a previsão do artigo 80, traço F, inciso 2, a ser inserido nos termos da proposição ao Código Tributário do município. Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade do projeto de lei complementar número 7 de 2018 requer do proponente as necessárias alterações do conteúdo proposto, bem como sua devida instrução com as condições atinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, sem as quais estará prejudicado o exame do mesmo por este relator. Por essas razões apontadas, somos de parecer contrário ao projeto de lei complementar, embasados de acordo com o parecer do IGAN em anexo. Sala das Comissões, em 13 de 12 de 2018, vereador Carmelo Madeira, relator, voto de acordo, 2 votos, voto contrário, 3 votos. Prezado presidente, sirvo-me do presente para esclarecer que, no parecer da comissão especial instituída pela Resolução 22 de 2018, que analisou o PLC 7 de 2018, consta a minha assinatura no campo favorável ao parecer do relator, vereador Carmelo Madeira, e também no campo contrário ao parecer do referido relator. Esclareço que o meu voto é contrário ao parecer do relator e que, ao anular o voto por equívoco, foi anulado o voto contrário, sendo que o voto a ser anulado no parecer é a favor do parecer do relator. Específico que sou contrário ao parecer do relator no presente projeto de lei complementar número 7 e que sou favorável ao referido projeto de lei complementar. Vereador Wilson Brits, bancada do MDB.
Então está, foi aprovado então o parecer e o projeto está em discussão. Relatores que queiram discutir.
Comissão Especial, Resolução número 22. Parecer. Entendendo que se faz necessária a atualização de artigos do Código Tributário Municipal, que se encontra afastado ao longo dos anos, vislumbro a necessidade de adequação de artigos. A modificação dos artigos 4º, 51, 55, 58 e 59, bem como o artigo 60, o artigo 61, 77, 78 e 79, que têm justificativas idênticas ao artigo 60 e ao artigo 61, traz benefícios aos contribuintes de baixa renda, isentando-os do pagamento de taxa de iluminação e do aluguel de carneira. 4. Aos anos, propiciando justiça social em momento de dificuldade emocional das pessoas pela perda de um ente familiar, bem como se inclui também a necessidade de adequação aos moldes atuais, o capítulo 6º, quanto ao acréscimo dos artigos 80-F e 80-G, e o anexo X, 10, perdão. Quanto aos artigos de 123A a 123E, apenas se está regulamentando a certidão negativa de débitos junto ao Código Tributário Municipal, que até então não existia. Sendo assim, na condição de relator, para emitir o parecer ao PL, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 2018, vereador Carlos Delgado, relator, de acordo, acho que 2 membros, e votos contrários, 2.
3 a favor, 2 contra.
Acho que é 3.
Parecer favorável. Então está em discussão, agora ali do último parecer.
Sempre que bota uns garranchos.
Está em discussão o projeto de lei complementar número 7. Vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, colegas vereadoras, em análise ao projeto 07, que faz alterações no Código Tributário Municipal, onde o argumento que eu ouvi muitas vezes foi de atualização, e não vou entrar nessa discussão, mas quero ponderar em relação ao aumento dos valores que nós iremos aprovar aqui, caso este projeto seja aprovado. Foram várias taxas novas que estão sendo criadas, outras velhas estão sendo aumentadas, e, na minha opinião, não é o momento de fazermos isso. Mesmo sabendo que o município enfrenta dificuldades financeiras, da qual ouvi hoje pela manhã uma exposição do prefeito Rony Mello lá no Salão Nobre sobre a questão dos 9 milhões que foram retidos pela Justiça do Trabalho. Mas eu preciso fazer algumas ponderações, e uma delas até ela tem cunho técnico, porque nós temos, com a empresa que hoje tem a concessão de fornecimento de água e abastecimento de água e tratamento de esgoto, mais ou menos 30 milhões para cobrar. E nós não estamos fazendo isso. Então, eu acredito que existam outras maneiras do município conseguir aumentar a sua arrecadação, que não passando a responsabilidade aos contribuintes. Como, por exemplo, nós pagamos mais de 3 milhões de reais ano para coleta e transbordo do lixo. Este contrato já foi vencido, não foi aberto nem processo licitatório novo, e o pior, ele foi até aditivado antes de ter sido vencido. Era menos o valor. Então, e o serviço não melhorou, na minha opinião. Esse é um ponto. Podem existir outros. Então, eu peço, de forma muito humilde aos colegas vereadores, que não aprovamos este projeto hoje, porque ele vai passar a responsabilidade ao contribuinte. Vai passar às pessoas que não têm culpa da gestão ou da falta de recurso hoje.
Continua a discussão. Vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, colegas, da mesma maneira como me referi ao projeto complementar número 5, né, também ainda esta mudança no Código Tributário, que muito tem a ver com o projeto número 5, né, que uma modificava nas obras e a outra modifica a parte tributária, no Código Tributário, me deixa ainda com dúvidas sobre o projeto. Sinceramente, me deixa. E, então, eu acho que eles deveriam vir acompanhados, os dois, né, quando retornasse essa casa o número 5 também fosse acompanhado do número 7, né, para que algumas coisas, eu tenho certeza, que precisam ser revistas no Código Tributário. Até o Código Tributário é bem maior do que a modificação que está sendo feita em certas áreas, só que veio na Lei Complementar número 7, e tem outras áreas do Código Tributário que também precisam de modificações, né, e que devem ser revistas. Então, acredito que se deixando para vir junto, né, os dois projetos, o 5 e o 7, seria de melhor alvitre para essa casa e para nós, vereadores, podermos complementar melhor, né, o que está se querendo fazer de modificação. Não nesse momento de fim de ano, concordo, né, que se nós colocarmos maiores tributos aos nossos contribuintes nesse fim de ano, talvez não fôssemos bem entendidos pela comunidade. Acho que não é o momento, então eu vou votar hoje ao contrário, já que não vai haver retirada do projeto, né, para que ele retorne em fevereiro.
Vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, a bancada do Partido Progressista pede aprovação do projeto e, mais uma vez, o vereador Rafael está equivocado, onde diz a licitação da coleta do lixo já foi divulgada e já foi publicada. Então, o vereador traz fatos, acho que para constranger os colegas ou para querer mídia através da live, mas a live deve ter 5 pessoas assistindo, vereador, não lhe preocupa. O senhor mudou da postura uma semana para cá, eu não sei, daqui a pouco o secretário Paulo negou algum cargo no governo, alguma coisa assim, que o senhor tá diferente nessa casa. Mas eu quero lhe dizer que vou encaminhar o nosso voto favorável, e o vereador Rafael está faltando com a verdade, ele sabe disso. Mas faz parte do espetáculo dele, mas nós entendemos o desespero. Obrigado.
Continua a discussão. Encaminhamento de votação.
Vereador Carlos.
Encaminhamento de votação.
Me pareceu...
É o encaminhamento de votação, vereador. Então não fala no meu nome.
Eu vou falar porque o senhor acabou de fazer referência a este vereador.
O senhor tem que encaminhar o seu voto.
Não?
O seu voto.
Por favor, vamos... É o teu vamos voto. Nos ater à discussão do encaminhamento de
voto.
Quer
dizer que eu faltei com a verdade quando o contrato foi aditivado? Do lixo? O meu voto é contrário ao aumento de impostos e taxas nesse momento tão precário que nós vivemos, não só em Uruguaiana, mas no Estado e neste país, onde Uruguaiana anda na contramão do desenvolvimento quando passa essa responsabilidade aos contribuintes.
Onde os seus governos contribuíram para a crise.
Por favor, não se manifeste. Mais encaminhamento de votação. Secretária, faça a chamada nominal para aprovação ou não do projeto.
Vereador José Fernando Tarragô? Não. Vereador Josefina Soares? Sim. Vereadora Zuma Rodrigues? Sim. Vereador Rafael? Não. Vereador Carlos Alberto Delgado? Sim. Sim. Vereador Carmelo? Não. Vereador Eric, ausente. Vereador Manu Gás, ausente. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Wilson? Sim.
Número de votação? Quantos sim, quantos não? Com 5 votos sim, não atingiu.
Por que o presidente não vota?
O número de votação é de maioria absoluta e o projeto está rejeitado.
Por que o presidente não vota?
E não vota.
Não, não vota quando o senhor não quer. Quando o senhor quer, o senhor vota. Eu não entendo.
O senhor está insinuando o quê?
Não, eu estou insinuando que pode ser aprovado com o seu voto. Que depende do seu voto.
Eu não votei desde o primeiro, não vou votar em nenhum deles.
Não, hoje.
Vamos passar o projeto de lei complementar número 8, que dá nova redação ao artigo 66 da lei complementar número 3 de 2014. Leitura dos pareceres.
Comissão especial criada pela resolução número 21 de 5 de novembro de 2018. Parecer. Chega a essa comissão o projeto de lei complementar que dá nova redação ao artigo 66 da lei complementar número 3 de 2014. O artigo 66 da Lei Complementar número 3 de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e dá outras providências, para vigorar com a seguinte redação. Artigo 66. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito e de construir e de alteração de uso serão aplicados nas finalidades previstas no artigo 61 desta lei. Analisando o presente projeto, a matéria visa adequar as finalidades da aplicação dos recursos oriundos da outorga onerosa do direito de construir, incluindo a obrigatoriedade da reserva de 50% do total auferido dos recursos da outorga onerosa para investimento em pesquisa e desenvolvimento para geração de emprego e renda no município. Destaca-se que tais atribuições de geração de emprego e renda são atinentes à área da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que já possui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, criado pela Lei nº 4.810, de 2017, com previsão de receita específica e vinculada para o fomento de iniciativas visando atrair investimentos públicos ou privados nacionais e internacionais que compartilhem o crescimento econômico com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, visando a geração de empregos e renda para a população local. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo parecer favorável. Sala das Comissões, em 18 de dezembro de 2018, vereador Rafael Alves, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Lido. Parecer está em discussão. Vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, vereadoras, o projeto PL08, ele acrescenta a possibilidade do município dispor de uma outorga onerosa no plano diretor para construções acima de 24 metros. Ele autoriza que o município possa realizar, no momento seguinte, a regulamentação de uma outorga onerosa para construção civil acima de 24 metros, ou seja, acima de 8 pavimentos. Eu fui o relator, parecer favorável, e isso é muito importante para o Uruguaiana. Mas cabe lembrar que, da mesma forma, tramitou nesta casa, e ainda tramita, um projeto de lei de origem ordinária, da qual eu também fui o relator, sou o relator na primeira comissão, que é o projeto que regulamenta a outorga onerosa. E, naquele projeto, o meu parecer foi contrário, porque eu não analisei ele sozinho. Eu pedi a engenheiros e arquitetos que me ajudassem, porque eu não tenho conhecimento técnico na área da construção, na área da matemática, para fazer os cálculos necessários para ver quanto ficaria, se seria em metro cúbico, se seria pelo cube, se seria, como seria feita a cobrança das áreas construídas acima de 24 metros. Apartamentos. Então, eu não vou entrar nessa discussão agora, porque agora está sendo discutido o PL08, da qual tenho meu apoio, meu voto total, e parabenizo o Executivo por ter enviado a esta casa uma solicitação que tem um ano e meio, mais ou menos. Agora, vamos esperar a tramitação do outro projeto, que é a operacionalização e a cobrança, como vai vir a cobrança. Então, tem meu voto favorável, senhores vereadores.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vereadora Josefina fará chamada nominal.
Atenção à chamada, vereadores. Vereador José Fernando Tarragó?
Sim.
Sim. Vereador Josefina Soares? Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereador Carlos?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo? Sim. Vereador Eric? Ausente. Vereador Mano Gaza? Ausente. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Wilson?
Sim.
8 votos sim, senhor presidente, 2 ausências.
8 votos sim, atingindo o limite de aprovação. O projeto de lei complementar número 8 está aprovado. Passamos agora para as matérias que estão em segunda discussão e votação.
Já foram lidas.
Já foram lidos os pareceres iniciais. Só solicito a nossa vereadora que faça a leitura da ementa do projeto de lei ordinária 90 de 2018.
Em segunda discussão e votação, maioria simples, projeto de lei ordinária número 90 de 2018, vereador Wilson Brits Cabrito, acrescenta no calendário oficial a Semana Municipal de Conscientização e Apoio à População de Moradores de Rua e da Outras Providências.
Está em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Delgado.
Com todo respeito ao vereador Wilson Brits, mas se nós, nesta casa, não conseguimos discutir os PLC importantíssimos ao ponto de dar pareceres, a ponto de discutir o que tem relevância nesse município, ao ponto de que tem que discutir o que tem impacto, que vai mudar a vida das pessoas, eu não posso concordar com esse projeto de conscientização, apoio ao morador de rua. Infelizmente, vereador, respeito sua iniciativa, seu mérito, sua boa intenção, mas eu não posso concordar com isso. Concedo uma parte.
Obrigado, vereador Carlos Delgado. Indo no seu pensamento, esta casa aprovou um projeto que proíbe o uso de bombas no município de Uruguaiana, da sua autoria, que da mesma forma é tão quanto ineficiente e não serve para nada. As pessoas seguiram usando bomba em toda a cidade. Então, só para salientar. Eu não terminei ainda, um minuto.
Também?
Então, só para lhe lembrar, o senhor tem meu voto, vereador Cabrito.
O senhor diga que não serve para nada para aquelas pessoas que têm autistas em casa, que têm cachorros, que têm crianças, que têm idosos. Sinal da sua insensibilidade com essas pessoas. Diga para eles isso, então. Que naquele momento, naquela oportunidade, o senhor votou favorável ao projeto. E se não tem fiscalização, a gente pede fiscalização. E o senhor tem que, no mínimo, ter a verdade de dizer que diminuiu, e muito, o número de bombas no município. E o senhor não traz essa informação. Mas não é esse o assunto aqui.
Continua a discussão. Vereador Cabrito.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quando o secretário e vereador Elton fez um evento lá no CRAS, na questão de falar e levantar o assunto para a comunidade sobre o que existe hoje, sobre o que passa hoje, que nós temos muitos moradores de rua, muita gente na rua, levada pela droga, pela bebida e afastada dos seus lares. E lá, conversando com o pessoal, eu tomei a iniciativa desse projeto por ver que um dia falar sobre isso seria pouco. A questão, eu acho que tem que ser mais abordado o assunto. Uma semana, no calendário, vai ter três eventos. Pode ser um praticado por essa Câmara. Realizado por essa Câmara, que o ano que vem eu vou tomar a iniciativa de fazer isso. Tenho a certeza que o vereador Elton também vai fazer um evento sobre essa questão. Então, se pode ir nas escolas, reforçar. Sempre, tudo que é lembrado, tudo que é falado, ele vem em auxílio às coisas que as pessoas às vezes não têm na sua mente, o quanto é importante e o quanto é necessário. Eu tenho a certeza que as famílias daquelas pessoas que estão jogadas ali sofrem muito, por às vezes não ter uma condição de tirá-los dali. Então, é um projeto bem simples, mas já deu bastante falácia aí fora, quando as pessoas, às vezes, não compreendem ou não querem entender, eu não tenho problema nenhum nessa questão. E os vereadores fiquem liberados para o voto. E eu só peço a aprovação do projeto. Se os vereadores que acharem que não é necessário isso, que não precisa ser falado, não precisa ser levado ao conhecimento, que votem contra. Não vai ter problema nenhum com esse vereador aqui, que esse vereador aqui não tem problema, não tem muita frescura nesse sentido. E coisas importantes votarei sempre nessa casa, e coisas que eu realmente não concordo, votarei contra. Então, não tenho problema desse voto. Só peço às vereadoras que tiverem entendimento, no meu entendimento, que votem favorável. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Fernando Tarragô.
Vou novamente esclarecer que não é pelo mérito do assunto que está sendo colocado em pauta, porém, me propus a que vou votar contra toda aquela colocação de data em calendário municipal, enquanto não existir o calendário municipal. O calendário municipal não existe, né, efetivamente. Acho que seria de bom alvitre que acontecesse desse calendário divulgar as datas que nele foram colocadas pela prefeitura, para que a gente pudesse divulgar mais, e essa é a função do calendário, que se divulgasse aquele assunto na data que fosse colocado no calendário, mas como não está havendo, procurei o calendário, não existe, né? Então eu vou votar contra, já coloquei a toda a data que for colocada no calendário, enquanto ele não existir.
Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, vamos entrar no período de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda se manifesta.
Vou nominar o presidente.
Solicitação de votação em maioria simples. Concordam os vereadores? Não havendo concordância, votação simples. Dois vereadores se manifestaram contrários, três se manifestaram em contrário. O projeto não tem número suficiente para ser aprovado. Então está rejeitado. Tá, a sugestão, a votação é para fazer a votação nominal, seria isso? Maioria simples. Então estão assim, ó. Não foi aceito a votação nominal.
Por quem? Só pelo vereador?
Por vereador. Um não aceitando. Um não aceitando, não tem. Entendeu? Essa é a...
Mas eu preciso comentar uma coisa.
Então, comente, então, mas sobre o projeto?
Não, Deus, o que começou a votação, todas as votações aqui que eu considero muito importante.
Sabe o que está acontecendo isso? Porque estou sendo muito democrático. Eu tenho consultado os senhores vereadores se eles aceitam ou não. Se for aplicar o regimento na forma como ele é aplicado, eu não coloco em votação. É por isso, é pela democracia, é que eu estou colocando em votação. Pediram votação nominal. Coloquei em votação para os vereadores. Um vereador foi contra, está rejeitado. Apenas um sendo contra, está rejeitado.
Mas tem que ir pelo correto, porque fica uma discussão que tem horas que a gente não sabe nem o que a gente está votando, de tanto que discutem. É um daqui, um dali. E às vezes o assunto que nem é sobre o projeto em si. Ficam discutindo coisas aí que deixam a gente não sabe nem o que está votando. Vocês me desculpem falar isso.
Deixa eu situar a senhora, então, vereadora. A senhora está com essa dificuldade. Nós não aprovamos a votação nominal. Isso que foi colocado em votação. Agora eu vou colocar em votação o projeto, de maioria simples. Quem não concorda, se manifeste. Nós temos que ter 6 votos para aprovar. Vou fazer o contrário. Quem concorda com a aprovação do projeto, que levante a mão. Quem concorda? 5 vereadores estão a favor e 3 vereadores não estão a favor. Então, o projeto está aprovado. Perfeito. Eu vou passar os comandos do trabalho ao vereador Fernando Tarragô, que eu preciso de sair 2 minutinhos aqui.
Continua. Assumo os trabalhos. Passamos, então, à discussão, à leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 133/2018, vereador Wilson Brites Cabrito, que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 4.975, de 29 de outubro de 2018. Já foram lidos os pareceres, não sei se os vereadores concordam com a dispensa da leitura dos pareceres.
Projeto de lei 133, vereador Wilson Brites Cabrito, da nova redação ao artigo 1º da lei número 4.975, de 29 de outubro de 2018.
Está em discussão o projeto. O projeto está em votação. maioria simples. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado. Passamos, então, à matéria de expediente. Justificativa de ausência. Justificativa de ausência de parlamentar, número 16 de 2018. Vereador Manu Gás encaminha atestado médico no dia 13 de 12 de 2018. Leitura dos convites. Vereadora Josefina, primeira secretária, por favor.
Convite. Convite 170 de 2018. O comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada convida para a solenidade de passagem de comando do 22º Grupo de Artilharia para o Tenente Coronel Alexander Aquiles da Conceição, dia 17 de janeiro de 2019. Local no 22GAC. Início às 9 horas e 30 minutos. Convite 171 de 2018. Grupo Caminho Azul convida para a formatura das terceiras turmas do projeto Mãos que Falam, dia 21 de 12 de 2018, às 19 horas, na Câmara Municipal de Uruguaiana.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, se contrário, se manifeste. Está aprovado os convites a todos os senhores vereadores.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício 64 de 2018 de Passo de los Libres, que informa nova composição do Conselho Deliberante para o período de 10 de 12 de 2018 às 10 de 12 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofício números 323 e 324 de 2018. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Correspondências, passamos então ao período de comunicações.